Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições, com quórum, de dar início a esta nossa reunião de trabalho sobre a discussão das propostas de alteração apresentadas no âmbito do processo legislativo de apropriação medicamente assistida, inseminação pós-mortem, e nós recebemos propostas de alteração do PS, do PAN e do PCP. Relativamente ao Bloco, não vieram propostas, mas sei que depois o senhor deputado Moisés Ferreira também quer falar sobre isso. Assim sendo, eu pedi aos partidos para apresentar as suas propostas de alteração e começaria pelo Partido Socialista. Temos o senhor deputado Pedro Delgado Alves, que nos está a ouvir via Skype. Dar-lhe a palavra, senhor deputado. Está? Não está? Bom, se...
Deve estar com alguma dificuldade.
Não
houve. Tento lá agora.
Diga.
Para tentar se está a ouvir.
Senhor deputado, está-nos a ouvir?
Deputada Liliana está a sugerir que eu desligue e volte a entrar.
Pronto, esperamos mais um bocadinho, senão começaríamos por outro partido, também não tem problema nenhum.
Vamos ver agora.
Se já temos som.
Às vezes é aquela função que nos pede para dizer se estamos na sala ou não. Se colocarmos assim, aquilo depois não aparece.
Senhor deputado, já nos está a ouvir? Senhor deputado Pedro Delgado Alves?
Agora já estou.
Pronto, eu estava a dizer que iríamos começar por fazer a apresentação das propostas de alteração por parte dos diversos partidos que as apresentaram e dar-lhe a palavra para fazer a apresentação por parte do PS. Faz favor.
Ah, muito obrigado. O PAN já apresentou?
Não, não. É o primeiro. O primeiro é o PS a apresentar pela ordem maioritária dos partidos.
Ah, pensava que era por ordem de entrada. Muito bem, é como preferir.
Podia ser, se assim o entenderem, mas pronto, não tem problema.
Não há problema.
Não sei que o PAN.
Bom, muito...
Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Pronto, muito obrigado. Nós procuramos as propostas de alteração apresentadas atender em grande medida às questões que foram suscitadas durante, quer durante as audições, quer nos parceiros apresentados. E algumas questões, aliás, parece-me que estão refletidas em todas as propostas apresentadas. Em primeiro lugar, obviamente, a questão da definição do prazo, ou seja, a lei o que determina atualmente a ideia de um período razoável, mas que nos parece que deve ser concretizado. Isto foi, aliás, constante em muitas das propostas submetidas e, portanto, quer um prazo mínimo, por assim dizer, portanto, de espera até se poder iniciar o procedimento, que em nosso entender deve ser de 6 meses, prazos muito mais longos, enfim, podem já começar a invadir a esfera da autonomia da mulher que tem que decidir, isto é, compreendemos as questões relativas à feitura do luto, mas também não entendemos que elas devam prolongar-se de tal forma no tempo que condicionem as situações em que ele acontece mais cedo. E introduzimos também uma ressalva que é para as situações em que, por razões de natureza clínica, possa ser recomendável que o procedimento se inicie antes dos 6 meses. Isto é, parece-nos, do conhecimento que existe disponível, que em algumas circunstâncias a idade pode ser um fator ou podem existir outras condições de saúde relevantes em que aguardar tempo demais possa ser excessivo. E, portanto, estabelecendo uma regra de 6 meses, parece-nos, contudo, que ela deve poder ser antecipada quando existem razões de saúde atendíveis e, portanto, razões clínicas atendíveis para ser antes desse período de 6 meses. Portanto, isto, por um lado, ao nível do prazo mínimo. Por outro lado, na outra dimensão, quanto à duração máxima para a realização da intervenção, para o iniciar do procedimento, também nos parece que este também não se deve prolongar excessivamente no tempo. Ou seja, que não deve ficar em aberto, tendo em conta depois as consequências ao nível sucessório e de outras posições jurídicas, manter aberto excessivamente, tempo excessivo, por assim dizer, esta possibilidade. E, portanto, parece-nos que um prazo de 2 anos é razoável, tendo em conta que estamos a falar do início do procedimento e, portanto, obviamente, isto não acautela, obviamente, não acautela, isto é, para além deste prazo de 2 anos, se ele se iniciar e apenas a gravidez apenas tiver lugar no final desse prazo de 2 anos, naturalmente ela vai dar até ao seu termo, portanto, a escala de tempo é razoável para os objetivos que se pretendem a alcançar por esta via. E, portanto, com isto parece-nos que vamos ao encontro de muitas das questões suscitadas nos parceiros. Também nos parece que a questão, agora, mesmo no início, portanto, no momento da decisão, que a questão colocada pela Ordem dos Psicólogos, mas também por outras entidades, quanto à necessidade de haver apoio psicológico, parece-nos que ela faz sentido. Não nos parece, contudo, que ela deva ser obrigatória ou que deva ser imposta. Isso penso que já seria excessivo da parte do legislador implicar como condição para a realização de um projeto parental consentido e querido uma obrigatoriedade de aconselhamento psicológico. Ela deve sim estar disponível e, portanto, deve estar disponível para esta finalidade e para este contexto e, portanto, parece-nos que, nesse sentido, isto deve ficar, deve constar da lei, mas não deve ser um requisito obrigatório para a realização da inseminação pós-mortem. Outro conjunto de questões que também tinha sido, suscitado prendia-se com, a quantificação de utilização do material genético para o procedimento de PMA. E nesse domínio parece-nos que a resposta mais adequada também, uma vez que seria à partida o que resultaria igualmente dos casos conhecidos, e portanto aquilo que, o que podemos saber a partir da informação disponível é o que corresponde à maioria dos casos, o desencadear a manifestação de vontade para um procedimento corresponde a uma gravidez bem-sucedida levada ao seu termo. Ou seja, o que é que retiramos daqui? Que ele deve poder ter lugar para produzir uma gravidez, obviamente acautelando a circunstância de nem sempre os procedimentos serem necessariamente bem-sucedidos, e, portanto, obviamente, nos casos em que eles não fossem bem-sucedidos, haveria a possibilidade, se ainda se estivesse durante o período de tempo que identificámos, de se voltar a tentar, por assim dizer. Mas fixando-se como limite máximo para a utilização, portanto, em termos de quantificação dos procedimentos, uma gravidez bem-sucedida, portanto, que termine com o nascimento completo e com vida. E, portanto, a cautela parece-nos as questões também igualmente suscitadas, reduzindo as margens de indefinição, mas dando suficiente conforto para que possa o procedimento ser feito com todas as condições de segurança. Depois, em terceiro lugar, uma questão adicional que se colocava tinha a ver com o consentimento. Isto é, o consentimento deve ser informado e deve ser especificamente informado quanto às consequências de uma autorização de um procedimento e de um procedimento que poderá realizar-se pós-mortem, e portanto, nesse sentido, essa informação deve ser prestada quando é dado o consentimento, e por outro lado, o consentimento deve expressamente acautelar a circunstância de a intervenção já poder ter lugar pós-mortem. Ou seja, não bastaria apenas consentir na técnica de PMA, no fundo seria consentir que, caso ela não ocorra em vida do titular do material em causa, ela pudesse ocorrer pós-mortem. Portanto, isto teria que passar a ser expresso. Ou em cláusula autónoma, portanto, constante, autonomizadamente, de uma declaração expressa, ou, eventualmente, também parece-nos que faz sentido, possa ser no próprio consentimento que é prestado para a realização do procedimento, mas de forma a que fique explícito que está a ser dado consentimento para a inseminação pós-mortem. E, portanto, parece-nos também que isto acautela as dúvidas que se colocavam quanto à incerteza neste domínio e também essa sugestão foi feita por algumas das audições que estes casos de autorização para procedimentos pós-mortem fosse comunicada e houvesse um registro centralizado das mesmas junto do Conselho Nacional da PMA, obviamente, para efeitos de registro, ou seja, essa questão foi colocada, portanto parece-nos atendível que assim possa ser, não há uma sobrecarga tão significativa quanto isto de trabalho para o Conselho da PMA, uma vez que se trataria apenas de permitir, ou melhor, garantir que houvesse registro de todas as circunstâncias, portanto, obviamente seria na clínica ou no hospital público em que a questão tivesse lugar, portanto, constante o local escolhido, isso é indiferente se no público, se no privado, e, portanto, obviamente terá que haver registro deste consentimento no local onde tem lugar, onde há lugar ao acompanhamento do casal e depois das técnicas da PMA, mas que houvesse esse registro centralizado junto do Conselho Nacional da PMA. Finalmente, a nível de outras matérias complementares, ainda aqui só às principais, que eu penso que estas são as que são determinantes, sempre isso depois podemos ver em maior detalhe uma ou outra que possa suscitar dúvidas. Por outro lado, parece-nos que a existência de esta obrigatoriedade de haver consentimento para a inseminação pós-mortem não deve deixar de estar acompanhada de previsão na lei de o que é que sucede quando não há consentimento e ainda assim tem lugar o procedimento. Ou seja, à semelhança de outras circunstâncias previstas na lei atualmente, pode ocorrer a realização de técnicas de PMA em desrespeito pelo disposto na Lei 32 de 2006. Parece-nos por isso que deve haver um quadro sancionatório para estes casos, ou seja, em que, não obstante ter tido lugar a utilização de uma técnica PMA, ela se fez ao arrepio da lei e, portanto, atualizamos nesse sentido o quadro sancionatório. E, por outro, deve-se prever, como aliás a própria lei já prevê, quais as consequências noutros planos jurídicos da realização de uma técnica PMA sem autorização. O que é que quer dizer com isto? Se é claro para todos que a criança que nasce a partir de um procedimento de PMA pós-mortem é tida como filho do titular do sêmen, do material genético em causa, também a lei atual já prevê esta resposta quando não se cumpriu a lei e ainda assim teve lugar um procedimento de PMA, enfim, ao arrepio da lei. Portanto, a tutela da criança, que obviamente não é responsabilizável na perda da identificação ou da filiação, essa tem que se manter. O que não deve deixar de ser previsto é consequências, para além das penais, no plano civil, designadamente pela responsabilidade em que incorre quem, violando a lei e violando o consentimento, acaba por recorrer a uma técnica de PMA que acaba por produzir um resultado que tem consequências patrimoniais, designadamente consequências sucessórias. E, portanto, deve a lei prever, enfim, isto já poderia até resultar de normas gerais, mas deve a lei prever especificamente que esse facto não se desliga nestas circunstâncias em que ocorre a violação da lei neste domínio. Depois, globalmente, parece-nos que não existem razões para tratar diferentemente os casos de inseminação pós-mortem, neste contexto em que apenas ainda tem que ter lugar a inseminação e a utilização do sêmen que ficou recolhido com essa finalidade, das circunstâncias de implantação de embrião. Ou seja, parece-nos que o regime jurídico deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo ao nível do consentimento, portanto também tem que haver consentimento expresso para a realização da implantação pós-mortem de embrião e também, obviamente, ao nível destas várias consequências jurídicas que referi, designadamente no plano sucessório. Ou melhor, no plano da filiação, que depois tem estas outras consequências. Parece-nos que, tenho ideia, não quero estar aqui, não o tenho aqui à frente diretamente, estou aqui a tentar abrir, mas de qualquer maneira tenho presente que é o projeto do PAN, que complementarmente a isto tem uma solução que nos parece também interessante, que é a de ter em conta o impacto que isto terá na gestão da herança. Portanto, esse fator deve ter uma resposta e, portanto, temos alguma disponibilidade para também o ponderar. A nossa divergência com a solução proposta, depois já lá iríamos da parte do debate, tem mais a ver com a dimensão e com a extensão do prazo do que propriamente com essa solução que nos parece interessante e que também, digamos, é mais uma peça do puzzle e do mosaico que também ajudaria a construir a solução de forma a construir a solução de forma equilibrada. Portanto, à partida, todas as questões suscitadas foram merecedoras de resposta e de acompanhamento, que no fundo põe a par este caso da inseminação pós-mortem com aquilo que também já são as práticas da PMA e com o resto da lei, e portanto ele fica em maior consonância com o regime que deveria vigorar, sendo que acrescento, se em relação aos embriões, à implantação pós-mortem dos embriões, não havia estes requisitos todos, e era possível fazê-lo, parece-nos que deve haver estes requisitos também nessa sede, mas agora dou nota, isto já se faz atualmente, a lei já permite a implantação pós-mortem de embrião sem nenhum destes requisitos todos e sem estas cautelas. Reconhecemos que elas fazem sentido neste contexto da inseminação pós-mortem, quando ainda é necessário iniciar o procedimento, mas parece-nos que, se assim for, então, também faz sentido que elas se apliquem à implantação de embrião pós-mortem, já depois do falecimento do pai. Do pai, do titular do material do sêmen, que com essa finalidade foi previamente recolhido. Para já era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Não temos nenhuma proposta formal, mas sei que têm uma proposta para fazer. Se quiser fazê-la agora, muito bem, uma vez que estou a seguir a ordem dos partidos, se não, pode ser para o fim, sem problema nenhum.
Se não se opuserem, se calhar fica logo resolvido um problema. Agradeço à Sra. Deputada Coordenadora, às Sras. Deputadas. Efetivamente, queria colocar um problema a este grupo de trabalho, um problema que foi a minha responsabilidade. Nós não fizemos propostas de alteração adicionais à nossa proposta inicial, porque depois de ler os pareceres, pareceu-nos que ela não merecia alterações. E como tínhamos definido inicialmente que era sempre em função, melhor, em relação à ILC que haveria proposta de alteração, assumimos que a nossa proposta seria logo assumida como proposta de alteração. Pronto, só ontem é que reparamos a olhar para o mapa comparativo. Mais uma vez, problema meu e responsabilidade minha, mas aquilo que solicitava é que a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, que não sofreu alterações neste processo de especialidade, fosse incluída neste mapa também como alteração. Portanto, ela é conhecida, não tem alterações significativas. Tenho duas propostas muito, muito simples que já toda a gente, todos os deputados conhecem, e era essa a solicitação apenas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, eu perguntaria se pretende que os serviços coloquem a proposta que existe aqui no quadro ou se querem fazer chegá-la para que a coloquemos. Eu acho que é desnecessário, de todo modo. Portanto, vamos ter por base a proposta que já chegou para a colocarmos no quadro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas permita-me que, antes da apresentação das propostas, obviamente não nos opomos de forma alguma que as propostas que o Bloco de Esquerda entregou na sua iniciativa inicial sejam incluídas, isso é óbvio, não há nenhuma questão. Revela uma questão que nós chamámos a atenção neste processo legislativo, e permita que me refira, é que não havia necessidade nenhuma de fazer um dos projetos, seja o projeto base, e deveriam ter sido logo consideradas todas as iniciativas e não termos que estar a pegar em propostas e fazer em relação à iniciativa legislativa de cidadãos, como sempre propusemos. E o que revela esta questão é exatamente isso. Bom, não quero criar nenhum problema de formalidade que está ultrapassado. Queria só fazer duas ou três considerações sobre as propostas que o PCP apresentou, para além das propostas que já constavam da nossa iniciativa inicial, do projeto de lei inicial que o PCP apresentou. Tivemos também um trabalho de análise e de apreciação do conjunto dos pareceres que foram enviados e das várias opiniões que foram feitas chegar, e das audições e das opiniões que foram feitas chegar ao grupo de trabalho, e consideramos que havia para corresponder inclusivamente a um conjunto de questões que tinham sido suscitadas nesses pareceres. Procurámos também, com a nossa iniciativa, com as nossas propostas, contribuir com soluções concretas para essas questões. Uma delas prende-se com a questão do consentimento informado e de estabelecer especificamente estabelecer especificamente que há necessidade, de facto, desse mesmo consentimento informado, em que seja expressa, de facto, essa vontade por parte, neste caso concreto, que há, de facto, um projeto parental que assumido previamente ao falecimento, neste caso, do marido ou do homem com quem viva a união de facto. Estabelecemos também aqui um conjunto de propostas para os prazos, quer um prazo mínimo para a tomada de decisão, quer um prazo máximo para a concretização deste projeto parental. Especificámos ainda que havia a possibilidade, aliás, hoje, para as técnicas de procriação medicamente está-me aqui a faltar a palavra assistida. Estava difícil. Não me estava a fazer sentido. Bom, mas para as técnicas está previsto a possibilidade de realização de 3 ciclos. É nesse sentido que nós também propomos, para não haver uma... Ou seja, para haver nas mesmas condições que as técnicas são aplicadas aos demais beneficiários. Propusemos também esta possibilidade da disponibilização de acompanhamento psicológico em todo o processo. Nós também não colocamos num sentido de obrigatoriedade, mas sim que haja a disponibilização a todo o momento de acompanhamento psicológico. Autonomizamos aqui a questão da transferência do embrião post-mortem, para não ser misturado com a questão da inseminação. Creio que no fundamental foram estas as questões que aqui referimos. Eu gostaria de dizer o seguinte: há aqui vários pontos que eu creio a senhora coordenadora ainda não fez referência a de fazer, creio eu, depois como é que avançamos ou não depois na votação e para encontrar o texto final deste conjunto de iniciativas. Da leitura que nós tivemos a ver, há aqui vários pontos que se cruzam. Eu creio que era possível procurar aqui encontrar consensos numa redação final. Eu creio que é possível no quadro deste grupo de trabalho, e queria também deixar o seguinte: há aqui alguns aspectos, como referi, que nós colocamos como solução, como proposta, mas obviamente que estamos disponíveis para encontrar uma solução. Por exemplo, os prazos que nós propomos são diferentes dos prazos que o Partido Socialista propõe, mas eu creio que é possível encontrar aqui um ponto de entendimento relativamente a esta matérias que sejam de facto ponderadas e adequadas face à situação em concreto que estamos aqui a discutir. Não parece que haja propriamente aqui uma divergência de fundo, é de facto encontrar aqui qual é que é a solução mais adequada relativamente às várias matérias que aqui estão a ser que estão aqui colocadas e as várias propostas. Mas aguardo também depois por parte da senhora coordenadora qual é que é a sugestão que tem relativamente depois no concreto na especialidade para encontrarmos aqui o texto final.
Muito obrigada, senhora deputada. Já foi adiantando, de facto, uma forma para nós tentarmos aqui um certo consenso, que falaríamos depois e aprofundaríamos depois da apresentação, então, também das propostas de alteração do PAN. Passaria, então, a palavra à senhora deputada Viviana Cunha.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes. De forma muito breve, nas nossas propostas de alteração, manifestamos algumas das preocupações, as principais preocupações que tínhamos, procurando evidentemente encontrar soluções legislativas para elas. Desde logo, evidentemente, a questão da alteração do artigo 22, garantindo que passa a ser lícito a transferência pós-mortem do embrião e passa a sê-lo se a mulher tiver este consentimento escrito ou prestado por aquele que será o dador. Parece-nos também, aqui fazia um comentário adicional, parece-nos positiva nas outras propostas a clarificação do projeto parental, e faço este parênteses precisamente para demonstrar desde já que, obviamente, da nossa parte estamos disponíveis para caminhar para soluções que possam ser mais consensuais. Da nossa parte, também em relação às questões do prazo, nós não as referíamos, mas referimos um aspecto que para nós é importante que o legislador possa acautelar, que se prende com as questões do bem-estar emocional da mãe. Estamos a falar, de facto, de períodos de luto que muitas vezes podem ser complicados, são sempre, mas evidentemente uns mais complicados do que outros, e portanto parecer-nos-ia importante estar assegurado este bem-estar emocional da mãe. Se se resolve por via, por exemplo, da proposta que é apresentada pelo PCP, salvo erro, da disponibilidade de acompanhamento psicológico antes, durante e após o processo de inseminação pós-mortem, sim, pode ser uma possibilidade, mas talvez, ou seja, essa possibilidade agrada-nos, mas talvez pudéssemos ir um bocadinho mais além nesta questão de garantir o bem-estar, de que a pessoa se encontra, estável do ponto de vista emocional para avançar com este processo. Depois referir também que no que diz respeito às questões da herança, e do estatuto sucessório, portanto, para nós esta era uma das questões que precisava de ficar mais clara. Procuramos também fazê-lo, aliás, é depois comum a todos os projetos. E também aproveitando para responder diretamente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que se referiu à disponibilidade de explorar, de discutir esta proposta do PAN no que diz respeito à herança, neste caso, à proposta que fazemos dos 5 anos após a morte. Nós baseamos esta proposta naquele que é o prazo legal para os herdeiros poderem aguardar a divisão da herança, caso não queiram proceder a partilhas. E por isso foi nessa lógica legal já existente que baseamos esta proposta. Depois dizer que da nossa parte estamos evidentemente disponíveis para fazer o devido debate, porque há aqui aspectos nas outras propostas que nos parecem bastante importantes que fiquem acautelados e portanto, assim o façamos, conforme também a senhora coordenadora irá certamente melhor propor após a minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, parece que temos aqui um apelo de consenso para se fazer uma proposta comum. Portanto, os pontos de alteração são basicamente os mesmos em todas as propostas. As soluções normativas é que podem divergir. O que eu iria propor, na linha dos apelos feitos pelos diversos partidos, era que os próprios. Diga? Temos aqui um pedido de palavra, mas já não. Era que os próprios partidos se reunissem e nos fizessem chegar uma proposta conjunta. Penso que seria melhor do que estarmos a avançar para votações ponto a ponto. De todo modo, dilo-ão melhor do que eu, a minha proposta iria ser nesse sentido, fazerem-nos chegar os partidos que apresentaram as várias propostas um texto comum e conversariam entre vós no sentido de estabelecimento desse consenso. E, portanto, chegaria aqui ao grupo de trabalho esse texto para depois avançarmos para as votações. Portanto, era esta a minha proposta. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor. Está a ouvir-nos?
Sim, já estou, penso que já tenho o microfone ligado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que ia dar nota era em sentido similar, ou seja, eu penso que das intervenções que acabámos de ouvir, das apresentações dos projetos, que efetivamente há matérias que confluem, que são coincidentes. Podemos divergir na identificação das datas, mas, por exemplo, a Sra. Deputada Paula Santos referia à questão dos 3 ciclos, que também nos parece pertinente que possa ser associada digamos, a um. a um prazo temporal para a realização para o início da PMA nestes casos. A questão da autonomização ou não dos embriões, da nossa perspectiva, também não nos gera dificuldade. A nossa questão era mais quanto ao regime ser o mesmo, mas pode ser tratado autonomamente, e mesmo agora a senhora deputada Bibiana Cunha também dava nota aqui de questões relativas às opções sucessórias, que eu acho que podemos trabalhá-las. E, portanto, iria, antes da senhora Presidente, a senhora Presidente acabou, a senhora Presidente acabou por sugeri-lo, era fazer essa sugestão, era que os proponentes das iniciativas e/ou de propostas de alteração procurássemos construir um texto que, mesmo que não cheguemos a acordo em 100% das matérias, se conseguíssemos construir 80-90% de solução e deixávamos para a necessidade de uma votação dos pontos onde não chegámos a acordo, seria talvez mais proveitoso, porque, por exemplo, logo no artigo 22, a forma como está construída a norma é mesmo uma mera opção de estilo e de logística, se dizemos que é proibido com exceção de, ou se dizemos que é sempre permitido. Portanto, é mesmo uma questão de encontrarmos uma fórmula, porque o conteúdo é o mesmo e estaremos todos de acordo quanto ao conteúdo. Portanto, nesse sentido, também, enfim, subscrevo, o parlamentar do PS subscreve a sugestão da senhora coordenadora, e estamos disponíveis para também ajudar a fazer um texto de substituição, circulá-lo por todos e depois tentarmos, numa próxima reunião, já ter um trabalho mais encurtado, por assim dizer.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum pedido de palavra. Penso que não. Portanto, estamos a chegar aqui a uma proposta metodológica com a qual todos concordamos. Portanto, assim sendo, eu iria então sugerir que os partidos se reunissem no sentido de uma proposta comum naquilo que fosse possível e com as divergências quando não chegassem a essa proposta comum para depois fazerem as votações. Estive aqui a falar com os serviços e penso que o prazo razoável, uma vez que o trabalho já está muito avançado, seria uma semana. Portanto, darmos como prazo de entrega desta proposta comum até de hoje a 8 dias, para depois avançarmos para as votações indiciárias e por aí fora. Portanto, eu pergunto aos deputados se é confortável para vós este prazo ou se querem propor outro. Senhora Sada, fala Santos.
Para mim, podemos admitir. Eu creio que, se houver necessidade depois de haver mais algum tempo, pronto, dessa possibilidade ficar já também considerada.
Portanto, penso então que podemos estabelecer este prazo de uma semana. Obviamente que, se houver necessidade de se alargar um pouco, tal como sempre se faz, não é por isso que o nosso trabalho deixa de se fazer com o rigor e com o aprofundamento que ele exige. Então, os serviços enviarão um novo mapa de propostas de alterações, já com a integração das propostas também do Bloco de Esquerda. Assim sendo, penso que nada mais a acrescentar nesta fase dos nossos trabalhos e nesta reunião. Agradecia muito a vossa presença e ficamos então a aguardar esse texto comum que irão fazer chegar no prazo de uma semana aos serviços da Comissão de Saúde. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Continuação de bom trabalho.